USP Analisa está de volta. Voltamos com o terceiro e último bloco do USP Analisa, que hoje está conversando com o coordenador do Núcleo de Estudos da Violência da USP, professor Sérgio Adorno, e o pesquisador do Núcleo, Marcelo Batista Neri. Marcelo, no finalzinho do segundo bloco, você tinha comentado que até os policiais agora estão tendo direitos humanos no currículo. Para a sociedade, existe aí uma certa mística, né, quando se fala de direitos humanos, de que direitos humanos é a mesma coisa que direitos de bandidos. Infelizmente, existe esse conceito no imaginário popular. De que forma a gente consegue desmistificar esse conceito?
Realmente está introjetado na cultura brasileira, paulista, esse aspecto de que direitos humanos teria um direito voltado a pessoas que cometeram crimes. Isso, infelizmente, acontece e, infelizmente, é difícil mudar essa perspectiva. Mas, de fato, direitos humanos está ligado a uma ideia de que todas as pessoas têm direitos, independente daquilo que eles cometeram, seja criminosos ou não. É fundamental pensar o que gera o desrespeito aos direitos humanos, a essa ideia de direitos de todos. É fundamental pensar, por exemplo, ligando ao que a gente conversou no bloco anterior, que o sistema penitenciário, da forma que está, e a contínua violação de direitos humanos dentro e fora do sistema, gerou uma situação no qual criou uma organização criminosa que se tornou forte o suficiente para ser um interlocutor entre presos e Estado. E hoje nós temos o PCC, que tem força dentro e fora do sistema. Essa força do PCC não seria tão grande se não fosse a contínua violação de direitos dentro e fora do sistema penitenciário.
Dentro disso estaria aquela questão do desencarceramento, das políticas de prevenção que o senhor comentou, professor?
Eu venho estudando esse tema e tenho fortes evidências de que a política de expansão da oferta de vagas no sistema, realizada particularmente pelo governo do Estado de São Paulo, num curto espaço de tempo, hoje nós temos cerca de 230 mil presos no sistema, que representa mais ou menos 35% de toda a população, não é isso?
Carcerária do país, sim.
Carcerária do país. O que foi acontecendo? O sistema, na verdade, com a política de encarceramento, foi recebendo um número cada vez maior de presos, numa velocidade muito grande, e os serviços internos das penitenciárias não conseguiram prover recursos. Você precisaria de mais guardas de presídio, você precisaria ter todo um sistema de vigilância, de atenção, de coisa que não foi feito. Então, isso foi tomado nas mãos pelo crime organizado que estava chegando às prisões. Hoje, há vários estudos mostrando como que essas organizações, particularmente o PCC, que é hegemônica, como é que ela toma conta de tudo. Como é que ela tem, na verdade, um domínio interno e, ao fazer isso, ela controla também o mundo externo. Os bairros, vários bairros onde você tem, por exemplo, presos que saíram da penitenciária, então eles acabam, de alguma maneira, fazendo parte desse circuito de informações de dentro e de fora. Então, virou um problema gravíssimo. Quer dizer, virou um problema gravíssimo e tornou a questão da segurança mais complexa. O que eu quero dizer com isso é que pode ser que até num dado momento foi necessário ampliar o número de vagas, porque a situação das prisões era de uma calamidade atroz. Mas você não podia ter utilizado só esta política. Você tinha que ter políticas alternativas. Então tem muitas pessoas que cometem crimes, que são crimes que não têm prejuízo enorme na sociedade. Por exemplo, está se discutindo muito a questão do consumo de drogas, as chamadas drogas de não tanto impacto. Se você evitasse que jovens com 18, 19, 20 anos chegassem às penitenciárias e pudessem, repor a sua infração por outras modalidades, prestando serviços à comunidade, fazendo outros tipos de atividade que não necessariamente levasse à prisão, certamente nós não teríamos criado um ambiente propício para a instalação do PCC dentro das nossas prisões.
A legalização de alguns tipos de drogas seria um passo?
Eu acho que é preciso discuti-las, certo? Não acho que a gente tem que... Eu acho que isso é uma política que tem que ser bastante discutida, porque nós temos experiências internacionais que deram certo e algumas que não deram certo. Por exemplo, na Holanda, essas políticas aparentemente exerceram controle eficaz, mas na Alemanha não foi o mesmo resultado. Então nós precisamos verificar. Precisamos tomar um cuidado, porque, por exemplo, se você disser legalização, o que nós estamos querendo entender com legalização? É regulamentação? É a não proibição? O que nós estamos querendo dizer? Por que isso é importante? Porque pode eventualmente acontecer, dependendo das circunstâncias em que essa, não, vamos dizer, que a descriminalização aconteça, você possa ter um pico de consumo de drogas. Pode ser que não tenha nenhum efeito, mas pode ser que tenha um efeito. Esse efeito vai pesar mais sobre quem? Vai pesar mais sobre os consumidores jovens, pobres, e esses, na verdade, não vão ter a assistência à saúde que precisariam ter. Né? Então, precisamos. A questão é complexa. Eu acho que essa ideia precisa avançar. Ela precisa avançar, mas nós precisamos discuti-la e tomar decisões com muita propriedade.
Marcelo, você estudou as estatísticas de homicídios dolosos na capital paulista durante o seu doutorado, né, que foi concluído aí no ano passado.
Exato.
Essas estatísticas, elas têm um comportamento bastante variável, não só nos números, mas também nas diversas regiões da cidade. A que conclusões você chegou com essa pesquisa?
Bom, na verdade, são várias conclusões, podendo de memória apontar algumas mais relevantes. É fundamental lembrar que os espaços são heterogêneos. Então, há lugares, por exemplo, na cidade de São Paulo, onde há anos não tem um único homicídio doloso registrado. E há lugares onde é recorrente o número de homicídios. Os lugares onde é incomum haver homicídios têm algumas características específicas, ligadas ao momento de urbanização, característica sociodemográfica da população. E há lugares onde existe a recorrência de homicídios que tem outras características. São Paulo, a capital, por exemplo, tem áreas ainda com característica rural. Essa área não é a que apresenta maior nível de violência, mas existem algumas localidades próximas a essas áreas, principalmente a área de proteção de mananciais, perto do, na zona sul, na zona leste, na zona norte, lugares conhecidos pela violência como Jardim Ângela, Capão Redondo, Cidade Tiradentes, Grajaú, conhecidos bairros conhecidos na cidade de São Paulo, que apresentam recorrente nível de violência maior do que a média da capital. É fundamental perceber que, num certo momento, o ciclo de vinganças foi um aspecto muito relevante. Outro aspecto muito relevante que interferiu nas taxas de homicídios foi as organizações criminosas apresentando certo controle territorial até em certos lugares. A ação da polícia também, como Polícia de Segurança Pública, foi relevante, mas daí a gente tem que questionar o quanto ela foi relevante e de que forma, uma vez que ela foi relevante matando e prendendo muitos homicidas. Existem aspectos sociodemográficos, como houve uma melhora da renda da população, a infraestrutura urbana da cidade apresentou melhora no decorrer do tempo. Então veja como é complexo todos os aspectos que interferem nas taxas de homicídio, mas o fato talvez a ser ressaltado é que pensem na desigualdade de um lugar, uma cidade pequena até, como a cidade de São Paulo, onde há anos há lugares onde não tem nenhum homicídio doloso registrado, e aí em outros lugares há anos há recorrente número de homicídios registrados pela polícia e pelos agentes da saúde.
Bom, nosso programa está chegando ao fim, eu gostaria só que vocês concluíssem ressaltando as contribuições que a universidade pode dar para tentar solucionar o problema da violência no Brasil.
Bom, eu acho que a principal contribuição é você poder ter grupos de pesquisa com pesquisa sistemática, consolidada e acumulada ao longo do tempo, e que possam não só alimentar as investigações, mas contribuir para o esclarecimento público, para melhorar a consciência pública a respeito dos problemas com que nós enfrentamos, para que com esse aumento da consciência pública as pessoas possam exigir dos seus governantes políticas mais consequentes, né? Então só essa consequência para mim é muito importante, quer dizer, você produzir um conhecimento que seja capaz de mudar comportamentos, de mudar mentalidades, não é? As pessoas entenderem que direitos humanos não é para bandidos, direitos humanos é para todos, não é? Isso não quer dizer que os bandidos não devam ser punidos, mas tem que ser punidos de acordo com as leis, de acordo com os procedimentos legais, não é isso? E para isso é preciso que os procedimentos legais funcionem, e por isso a sociedade tem que exigir dos governantes que os sistemas e os serviços funcionem. Então eu acho que o papel da universidade é produzir um conhecimento de qualidade e que esteja, de alguma maneira, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida, para reduzir a violência e, sobretudo, para uma sociedade mais democrática.
Eu creio, como na perspectiva, não de um grande coordenador como Sérgio Adorno, mas como pesquisador, cidadão, que é fundamental a academia promover o debate. E promover o debate no intuito de mostrar para as pessoas que certos idealismos ainda são possíveis. Eu dedico boa parte da minha vida estudando violência, debatendo e conversando a respeito disso. Uma ideia que cresceu e se sedimentou dentro da academia, de que esse trabalho, esse aumento do conhecimento poderia contribuir de alguma forma para a sociedade como um todo. E eu, depois de 10 anos trabalhando nisso, eu ainda acredito nessa perspectiva, onde os acadêmicos, a sociedade civil e as instituições como um todo juntas poderiam fazer algo melhor do que está acontecendo no momento na sociedade brasileira e paulista.
É só para terminar, quer dizer, é isso que o Marcelo está colocando, eu acho extremamente importante. Então, por exemplo, essa pesquisa que ele realizou, que ele mostra como a violência é distribuída de modo desigual na cidade, ela pode contribuir para que as políticas de segurança sejam diferenciadas. Ela não pode ser igual para todas as regiões. Se há problemas diferentes, elas devem alcançar problemas diferentes.
Bom, eu gostaria de agradecer a participação do coordenador do Núcleo de Estudos da Violência da USP, professor Sérgio Adorno, e o pesquisador do Núcleo, Marcelo Batista Neri. O USP Analisa de hoje fica por aqui. Voltamos na semana que vem. Até lá.
Você ouviu USP Analisa, um programa da Rádio USP Ribeirão em parceria com o IEA, Instituto de Estudos Avançados, Polo Ribeirão Preto. Apresentação, Ferraz Júnior. Produção do Serviço de Comunicação Social da USP e do IEA. Coordenação, Rosimeire Talamone. Apresentação, Thaís Cardoso.